Está no ar o programa Universo Feminino, um programa para mulher real, que traz tudo sobre moda, beleza, saúde, culinária e muito mais. Um cantinho para todas nós.
Olá meninas, o tema de hoje está delicioso. Iremos falar sobre culinária. Quem não gosta de comer, não é mesmo? Ainda mais nós seis, que quando nos reunimos para qualquer coisa, para o TCC ou trabalho, a gente adora petiscar algumas coisas. E por mais que existam algumas mulheres que até afirmam não saber cozinhar como eu garanto que se colocarmos elas na cozinha, alguma coisa vai sair. Mas às vezes o que acontece é que abrimos mão da culinária diária para assumirmos papéis importantíssimos junto à sociedade e acabamos nos dividindo entre o serviço e família.
Verdade, Ana. Olá, meninas. Antes, nós mulheres tínhamos papéis específicos na sociedade. Nascíamos para sermos filhas exemplares e mais tarde, esposas, donas de casa e mães dedicadas. Passados alguns séculos, começamos a buscar por igualdade de gêneros e a conquistar novos espaços no mercado de trabalho. Que diga-se de passagem, o exemplo da primeira presidente mulher aqui no Brasil. Mas, como a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião, a Mulher Gato ou qualquer outra super-heroína, só existem mesmo na ficção. Na vida real, costumamos ter muita dificuldade para lidar com tantas funções. Nós queremos fazer tudo. Muitas vezes, pagamos caro por isso.
Olha, a situação dessa nova mulher, ela é bem complicada quando a gente chega na cozinha. O que aconteceu? A mulher, hoje, ela então chega no mercado de trabalho, mas de repente, quando ela vira uma mãe de família, ela tem que saber fazer a papinha para o filho, ela tem que saber fazer o omelete para a família. E ela se descobre completamente ignorante nessas funções, porque ela focou as energias para estudar, para arranjar o marido, enfim, para fazer a vida dela. E hoje ela é cobrada também. Quer dizer, uma dona de casa hoje que não sabe fazer um caldo de carne para um filho doente com gripe é quase uma mãe desalmada. E então, de novo, essa mulher tá sendo cobrada por uma obrigação que não é do século XIX, mas vou dizer, é da metade do século XX para trás. Porque realmente a gente não foi educada para isso. Quer dizer, a mulher de classe média, ela, se ela conseguisse aprender uma profissão, casar bem, já estava bom. Agora, de novo, vem essa cobrança. Puxa, mas você não sabe cozinhar? Então, a gente tem que aprender a fazer coisas simples que você quer saber? A mim me dá muito prazer. Quando eu estou sozinha na cozinha e eu pego um pouquinho de manteiga e vejo aquele cheirinho de manteiga derretendo na frigideira e eu corto e faço e frito um ovo para minha filha, isso me dá um grande prazer. Eu gostaria de saber até fazer muito mais coisa. Eu sei até fazer mais coisa que um ovo. Mas eu acho que é um espaço da mulher também que a gente perdeu e que a gente deve reconquistar. Porque é um barato, é gostoso, é prazeroso. E os homens também, eu acho que tem que ocupar esse espaço como tem ocupado. Mas a mulher parece que também saiu do espaço de ser a grande cozinheira da casa para deixar isso para o marido. E, de novo, nós perdemos um espaço para poder ganhar outro. A mulher sempre está perdendo, né?
É verdade, amiga. A gente acha que pode fazer tudo e, às vezes, acaba se esgotando.
O pior é que, às vezes, a gente acaba parando de fazer alguma coisa para ganhar um espaço, e aí o pessoal vai lá e fala assim: nossa, mas você não sabe fazer aquilo. Então você fica meio perdida. Você não sabe se você aprende a fazer uma coisa nova ou se você continua fazendo as mesmas coisas. Mas apesar que, se parar para pensar, a gente sempre acaba perdendo, né? Eu, por exemplo, não sei muito cozinhar, então, mas eu arrisco na cozinha. Mas quando eu falo assim: eu não sei fazer café, aí o povo fala assim: nossa, você não vai casar, você não sabe fazer café. E eu não sei fazer café mesmo, gente. Por isso, se vocês forem na minha casa, vocês vão tomar leite com Nescau.
Bom, eu não sei fazer café também, mas eu gosto de estar na cozinha, de preparar almoço para os amigos, né? As meninas sabem disso. Bom, ou elas gostam ou elas mentem bem dizendo que gostam. Mas
eu ouvi isso, hein, Sérgio?
Mas eu acho que, querendo ou não, as mulheres hoje em dia, elas estão depositando o seu tempo em outras coisas e acabam deixando de lado aquilo que era imposto para elas como uma obrigação. Hoje em dia, quando, pelo menos eu digo no meu caso, se eu estou na cozinha, não é por obrigação, é por gostar. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer o que gosta e buscar sempre estar sempre conciliando, não deixando de lado as obrigações, mas também não deixando de fazer aquilo que gosta e o que traz prazer.
No meu caso, se eu for pra cozinha, é por obrigação mesmo, porque eu não gosto de cozinhar.
Mentira, você vai pra cozinha pra comer o que eu faço.
Fica na cozinha pra comer mesmo.
E você, amiga Natália Serra, você sabe cozinhar? Você tá pronta pra cozinhar pro seu esposo?
Miojo, brigadeiro, pipoca.
Ovo frito.
Não sei fritar ovo, só se for cozido.
Só jogar lá na água.
Eu odeio ovo frito, então eu nem sei.
Falando nisso, um estudo realizado pela Universidade de Santa Maria, em 615 residências, mostrou que 92,5% das pessoas que manipulam alimentos em casa, né, que cozinham, são do sexo feminino. Eu já imaginava isso, né, meninas? Daí surgiram outros dados, e eu vou passar alguns para vocês. 52,2% dessas pessoas, dessas mulheres, têm apenas o ensino fundamental completo ou incompleto. 35,4% possui rendimento mensal da família toda, todo mundo junto, de 3 a 9 salários mínimos. 82,6% das pessoas informaram aos pesquisadores que preparam refeições todos os dias da semana. A pesquisa aponta que o alto nível de escolaridade vai na contramão dos afazeres domésticos, ou seja, foi menor o número de entrevistados nessa situação. Isso pode ser comprovado tendo em vista que só 14,8% dos entrevistados tinham nível superior completo ou incompleto, ou pós-graduação, uma coisa assim. Mas o que levaria uma universidade a realizar um estudo desses, hein, meninas? É que é muito importante traçar o perfil das pessoas que cozinham nos domicílios para desenvolver estratégias de prevenção e diminuição de doenças transmitidas pelos alimentos. Os participantes deste estudo, por exemplo, mostraram não ter capacitação para realizar essa tarefa de forma segura e nem associavam as doenças transmitidas por alimentos ao consumo deles dentro do lar. Em contrapartida, se mostraram interessados em aprender sobre o assunto, o que seria uma solução prática de ser aplicada, já que também foi constatado que a maioria dos entrevistados tem acesso a meios de comunicação. Muito interessante, né, Ana? Eu não sabia que existia gente que trabalhava com isso, desenvolvendo métodos de prevenção de doenças alimentares. Achei super legal.
E aqui vai uma receitinha final para vocês. Cozinhem com amor e não por obrigação. Meninas, ficamos por aqui. Mais um recadinho. A partir dessa semana, a seletiva para novas alunas que irão produzir o Universo Feminino no ano que vem estão abertas. Para você que é aluna dos cursos da Facop e deseja participar, entre em contato conosco, deixando seu nome e telefone no laboratório de rádio. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau! Tchau.
Não percam o próximo Universo Feminino. A cada programa, uma novidade. E a cada novidade, muita diversão.